história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Reunião emergencial vai debater hoje segurança hídrica no Paraná.
O motivo é estiagem que atinge o estado.
Falta de chuvas recomenda cautela no plantio da safra de verão.
Nesse momento a gente só pede para ter um pouco de cautela.
Escolas de Iguiporã fazem programação amanhã para comemorar o 7 de setembro.
O Colégio Estadual e a Escola Municipal Floriano Peixoto se uniram em atividades escolares para este desfile cívico que irá ocorrer.
Mais um prêmio do Nota Paraná sai para Marechal Rondon.
O prêmio foi de R$ 1.000.
Família Rotária repassa recursos à APAE Marechal.
Esse valor recebido aí é muito importante para a APAE porque ele vai junto com outros números que a gente recebe.
STF, alerta para golpes com falsa cobrança de multas.
Supremo recebe denúncias de fraudes por meio da ouvidoria.
Entre Rios do Oeste, ultima preparativos para a festa de aniversário.
No final de semana, o pessoal vem fazer as montagens dos estandes para a exposição.
Ministro de Lula é denunciado por casos de assédio sexual.
Governo anuncia abertura de procedimento de investigação.
Rotary Marechal promove amanhã almoço beneficente da costela recheada.
As fichas estão disponíveis ao valor de R$ 60,00 para adultos.
Grande aumento nos casos de raiva animal é registrado no oeste do Paraná.
Só na regional de Cascavel são 73 animais.
Pato Bragado vence São José e está a um empate da final do Troféu Difusora.
Acho que foi um grande jogo para quem assistiu, para quem estava aqui presente, quem assistiu pela Rádio Difusora.
Começa hoje a programação da pesca esportiva ao Tucunaré.
Haverá atividades para todos os públicos, como shows musicais e praça de alimentação.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Operação Declara Agro. Produtores rurais estão na mira da Receita Federal.
O trabalho é focado em corrigir omissões.
Paraná é líder do envio de bacon para o exterior. Relatório preliminar sobre acidente aéreo será divulgado hoje. Lions Aliança realiza amanhã festiva do seu 5º aniversário de fundação.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nessa sexta-feira, com o eixo da frente fria avançando em direção à região sudoeste do país, a estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte do Paraná. Apenas na região leste, devido à circulação dos ventos do oceano, há uma maior cobertura de nuvens, com possibilidade de chuviscos bem ocasionais. A tarde será de temperaturas mais elevadas no noroeste e no norte, com valores ligeiramente acima dos 30 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 23 graus. Umidade relativa do ar, 63%.
Uma colisão envolvendo um Fiat Toro e um Gol resultou em ferimentos em ambos os condutores na manhã desta sexta-feira na região de Novo Blumenau, entre Nova Santa Rosa e Maripá. Fiat Toro era conduzido por uma médica de Guaíra que se dirigia a Maripá, onde presta serviços. O Gol, uma pessoa que trabalha em Nova Santa Rosa. Danos materiais de grande monta nos dois veículos envolvidos. As vítimas, com ferimentos, foram atendidas no local e encaminhadas para a UPA em Maripá. Ministro de Lula é denunciado por casos de assédio sexual. Reportagem Antônio dos Santos.
O Me Too Brasil, organização de defesa de mulheres vítimas de violência sexual, afirma ter recebido denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Segundo a instituição, as mulheres foram atendidas pelos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico.
Ainda de acordo com o Mito Brasil, as supostas vítimas, cujas identidades são mantidas em sigilo, autorizaram que as denúncias fossem divulgadas à imprensa. Em nota, Silvio Almeida negou ter cometido o crime, afirmando repudiar com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra ele. O governo Lula divulgou uma nota na noite desta quinta-feira reconhecendo a gravidade das denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Segundo o Palácio do Planalto, Almeida foi chamado ainda ontem à noite para prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias. Além disso, a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir um ofício de procedimento de apuração. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Receita Federal vem intensificando a fiscalização no agronegócio através da Operação Declara Agro, focada em corrigir omissões fiscais nas declarações dos produtores rurais. Detalhes com Claudinei Domingues.
Nas últimas semanas, a Receita Federal disparou notificações a arrendatários solicitando informações detalhadas sobre os proprietários das áreas arrendadas e os valores pagos aos arrendadores durante os últimos 5 anos. A Receita Federal está investigando práticas relacionadas ao pagamento de arrendamentos, especialmente quando realizados com produtos agrícolas, como sacas de soja ou milho. Muitos arrendatários optam por pagar um arrendamento desta forma, mas isso pode gerar uma tributação incorreta para os proprietários das terras. Quando o proprietário de terra recebe o pagamento em produtos e depois os vende, ele pode estar declarando esses rendimentos como se fossem originados de sua própria atividade rural. Isso é um problema porque, ao tratar esses rendimentos como resultado de atividade rural, esse pode estar se beneficiando de uma alíquota menor de imposto, que chega a 5,5%, quando na verdade deveria tributar como receita de aluguel, com uma alíquota que pode chegar até 27,5%. Se o produtor tem recebido pagamentos de arrendamento em produtos agrícolas e os declarou como rendimento de atividade rural, pode estar cometendo um erro que pode levar a autuações e multas severas. A Receita Federal está buscando identificar e corrigir esses casos de declaração incorreta. O produtor deve verificar como tem declarado os valores recebidos dos arrendamentos no seu imposto de renda. É preciso se certificar de que está classificando esses rendimentos como receita de aluguel. Se identificar que os pagamentos do arrendamento foram declarados de forma incorreta, faça a correção quanto antes para evitar problemas futuros e o pagamento de multa. Considerando a complexidade da legislação, é recomendável buscar orientação de um advogado especializado em tributação no agronegócio para garantir que suas declarações estejam em conformidade. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A APAE de Marechal Cândido Rondon recebeu ontem a visita de membros da família Rotária para entrega de um cheque no valor de R$ 20.874,55. Este montante foi obtido através do lucro do tradicional jantar alemão realizado no dia 24 de julho, durante a Expo Rondon 2024. A ação solidária contou com a união de esforço dos Rotaries Clubes de Marechal Cândido Rondon, da Associação Casa da Amizade, Rotaract, Interact e Rota Kids. Presidente da APAE, Roberto Tomé, agradece.
Esse valor recebido aí é muito importante para a APAE porque ele vai junto com outros números que a gente recebe, com outros valores que a gente arrecada junto à comunidade, né, que são os chamados recursos livres, né, que são os que a gente pode usar para cobrir os déficits de folha de pagamento, né? Então, todos os anos, a família Rotária, eu também sou rotariano, a gente trabalha no jantar alemão, que é servido na primeira noite, né? E é em prol da APAE, a lucratividade, né? Então, nessa noite são servidos aí mais de 1.000 jantares, né? Em 2024 foram 1.070 jantares e 100% do lucro do jantar vai revertido para a APAE, né? Já é o terceiro ano agora que funciona dessa forma. Então, um recurso muito bom, né? Um número expressivo, né? E junto com outros que a gente tem aí, a gente sempre tem uma programação e deixa isso aí como fluxo de caixa para frente, mas são valores muito importantes que entram para a entidade, né? E graças ao Rotary, né, esse número sempre está positivo, né? Lembrando que o Rotary é fundador da APAE, né? A APAE foi fundada em 1975, em setembro de 1975, por um grupo de amigos rotarianos, né, e mais alguns pais de alunos especiais, né? Então, nada mais justo que o Rotary também participar, que a família Rotary também participar disso, disponibilizando recursos para a entidade que ela ajudou a fundar.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,01%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,57 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias. Reunião emergencial vai debater hoje segurança hídrica no Paraná.
O motivo é estiagem que atinge o estado.
Rotary Marechal promove amanhã almoço beneficente da costela recheada.
As fichas estão disponíveis ao valor de R$ 60,00 para adultos.
Entre Rios ultima preparativos para a festa de aniversário.
No final de semana o pessoal vem fazer as montagens dos estandes para a exposição.
Grande aumento nos casos de raiva animal é registrado no oeste do Paraná.
Só na Regional de Cascavel são 73 animais.
Pato Bragado vence São José e está um empate da final do Troféu Difusora.
Acho que foi um grande jogo para quem assistiu, para quem estava aqui presente, quem assistiu pela Rádio Difusora.
Fórum Paranaense de Comitês de Bacias Hidrográficas convocou uma reunião emergencial para esta sexta-feira, às 14 horas, para tratar da segurança hídrica do Paraná em razão da estiagem que atinge vários municípios do estado desde o mês passado. Reportagem Gladstone Pacheco.
O encontro contará com a presença de técnicos do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. A população pode acompanhar a reunião, que será de forma virtual, pelo canal Comitês de Bacias Hidrográficas do Paraná, no YouTube. O fórum é a instância colegiada formada pelo conjunto de comitês legalmente instituídos no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. As reuniões estão previstas no plano de trabalho da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra, órgão executor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que desempenha o papel de agência de água dentro dos comitês, com apoio técnico e financeiro. Os comitês de bacias hidrográficas têm atribuições normativas, deliberativas e consultivas, vinculados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e têm objetivo de contribuir para a aplicação da Política Estadual de Recursos Hídricos na sua área de atuação, a fim de garantir o controle social de gestão de águas, conforme estabelecido por lei estadual. Constituído por representantes do poder público, setores usuários de águas e sociedade civil compartilham responsabilidades na gestão dos recursos hídricos. Eles funcionam como uma espécie de conselho comunitário, especializado em água, onde as diferentes partes interessadas se reúnem para discutir e decidir sobre o uso e a conservação dos recursos hídricos. Essas decisões são cruciais para garantir que todos tenham acesso adequado à água, ao mesmo tempo em que se protege o meio ambiente e se planeja o uso sustentável da água para o futuro. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
O Rotary Clube Marechal Cândido Rondon realiza amanhã o seu almoço beneficente de costela recheada, que ocorrerá nas dependências do Café Colonial. Presidente do Rotary, Jean Augusto Roloff, fala da programação. Fichas seguem à venda a valor de R$ 60,00 para adultos, R$ 30,00 para crianças.
Neste sábado, 7 de setembro, feriado, estaremos realizando o nosso almoço beneficente da costela recheada. 7 de setembro, feriado, muitos restaurantes estarão fechados e você que também quer aproveitar o descanso, é uma ótima oportunidade para degustar um prato super especial. O nosso cardápio consiste em costela desossada recheada, outros três tipos de carne que são a ponta de peito recheada, o porco no tacho e o frango na cerveja. Além das guarnições, arroz, mandioca com molho, as saladas e também aquela caipirinha super especial, até porque a previsão do tempo é para estar muito calor. As fichas estão disponíveis ao valor de R$ 60,00 para adultos e R$ 30,00 para crianças de 7 a 12 anos. Crianças abaixo de 7 anos não pagam. Vocês podem adquirir as fichas diretamente com os companheiros do Rotary ou até acessar lá o Instagram @Rotary com Y Marechal e solicitar a sua ficha. A gente faz a entrega, haverão fichas sendo comercializadas na hora também. Quem não quiser almoçar no local também pode levar a sua marmita. Nós teremos lá o vasilhame, mas também quiser levar a sua. As portas estarão abertas para receber aí toda a nossa comunidade rondonense. Eu lembro que toda vez que você compra uma ficha de um evento rotariano, você está ajudando a comunidade que você mora.
Grande aumento de casos de raiva em animais herbívoros foi registrado na região oeste do Paraná. Reportagem César Reck.
Somente na regional de Cascavel, 73 animais foram contaminados em 64 propriedades. No mesmo período do ano passado, 36 casos foram confirmados em 31 propriedades, um aumento de aproximadamente 102%, ou seja, mais que o dobro. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, o município com maior número de casos é Lindo Oeste, que registrou 27 animais contaminados. Mais 10 cidades tiveram casos confirmados, sendo elas Santa Lúcia, um caso, São Miguel do Iguaçu, um caso, Santa Terezinha de Itaipu, um caso, Céu Azul, um caso, Foz do Iguaçu, 2 casos, Campo Bonito, 6 casos, Cascavel, 6 casos, Ibema, 6 casos, Santa Teresa do Oeste, 6 casos, Catanduva, 7 casos e Lindo Oeste, 27 casos. A raiva é uma doença grave e fatal causada por um vírus que ataca o sistema nervoso. Todos os animais mamíferos podem pegar raiva, inclusive humanos. Os sintomas nos animais incluem isolamento do rebanho, engasgos e salivação abundante, dificuldade para andar, queda, paralisia dos membros posteriores e movimentos de pedalagem. A transmissão para humanos ocorre através da mordedura, arranhadura ou lambedura de um animal contaminado com o vírus da raiva. Para os animais de produção, a transmissão é feita principalmente pela mordedura de morcegos hematófagos, os que se alimentam somente de sangue. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
A administração de Entre Rios do Oeste está realizando melhorias no centro de eventos e finalizando os preparativos para as festividades dos 31 anos de emancipação. Café Colonial, Exposição da Indústria, Comércio e Prestadores de Serviço, 19º Festival Nacional da Carne Suína, 8º Concurso da Copa Suína, Rodeio, Bailes e Shows com Marcos Ibelucci e Edson e Hudson são algumas das atrações. Conforme o presidente da CCO da festa, Maison Eberhardt, o ritmo de preparação está acelerado no centro de eventos.
Estamos aí nos aproximando então das festividades que ocorrerão de 13 a 15 de setembro, próximo final de semana. Então os preparativos estão bem intensos, algumas coisas já estão acontecendo, já começaram a montagem das estruturas aí para o rodeio. No final de semana o pessoal vem fazer as montagens dos estandes para a exposição, que já foi toda vendida, por sinal, e também a montagem das tendas para o almoço na parte externa. Então está sendo aí dias intensos de preparação, mas aí com certeza que o evento vai dar tudo certo, com grandes atrações que vão aí trazer alegria para toda a população, né? Então estamos aí bastante confiantes e trabalhando para que tudo saia dentro do planejado, né?
Pato Bragado vence São José e está a um empate da final do Troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heisen.
Com o ginásio de esportes Luiz Lourenço da Cruz lotado na noite desta quinta-feira, São José das Palmeiras em casa foi derrotado por Pato Bragado pelo marcador de 3-1 no primeiro confronto da semifinal do Troféu Difusora Sicoobi, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal. O confronto foi extremamente equilibrado, com o jogo disputado em palmo a palmo da quadra. Daniel abriu o marcador para o time da casa com 7 minutos de bola rolando. E assim terminou o primeiro tempo. Veio etapa complementar, Pato Bragado soube ser mais efetivo nas finalizações, Chiquinho converteu um pênalti e Vitor marcou os outros 2 gols da partida, o último desta maneira.
Bola lançada no ataque, de cabeça, gol! Pato Bragado em vantagem, o desvio de cabeça, o lançamento feito no segundo pau, Vitor é o nome do gol do time de Pato Bragado, que está indo para a grande final do Difusora.
16:42 no segundo tempo, no lançamento do goleiro vermelho, lançamento perfeito, na cabeça do Vitinho, era ele e o goleirão Paulo César. Para mim, nesse Bateu roupa, Paulo César. Não, Paulo César! Abre vantagem. 3, Pato Bragado. São José, 1.
Com a vitória no jogo de ida, Pato Bragado joga pelo empate no confronto de volta para avançar a grande final da decisão. Em caso de vitória de São José das Palmeiras em Pato Bragado na semana que vem, a decisão será nos pênaltis. Sobre este cenário, o atleta, capitão da equipe de São José, Gedielson, falou assim.
Ah, cara, jogo difícil, né? A equipe deles é bem qualificada, não é à toa que, se eu não me engano, é o maior campeão do troféu difusora. E também ganharam os dois jogos com seu pênalti. E o goleiro deles também hoje estava numa noite iluminada. Do jeito que a gente chutava, ele pegava. Tivemos a infelicidade daquele pênalti depois da falha do nosso goleiro. Agora é descansar e preparar para o jogo da semana que vem e tentar mudar a história lá. Treinar, e a gente também não chegou à toa aqui, não.
Já pelo lado de Pato Bragado, Vitinho falou sobre a vantagem construída no confronto desta quinta-feira.
Jogo muito difícil. Primeiro jogo fora de casa. A gente sabia que ia ser isso aqui. Do começo ao fim, emoção. Acho que foi um grande jogo para quem assistiu, para quem estava aqui presente, quem assistiu pela Rádio Difusora. Eu estou feliz em ter ajudado meu time com esses dois gols, mas agora não tem nada a ganhar ainda. Vamos lá em Pato, temos que decidir em casa. Se entrar de corpo mole lá, vai tomar e vai ter que ir para os pênaltis. Aí é a loteria.
Quem avançar de São José das Palmeiras e Pato Bragado irá enfrentar na decisão o vencedor de Maripá e Assis Chateaubriand. No primeiro confronto, vitória de Maripá. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,81%, estando cotada a R$ 123. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 50. Trigo PH, R$ 78, R$ 78. Mandioca amido, 25%, R$ 485,55 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Escolas de Iguiporã fazem programação amanhã para comemorar o 7 de setembro.
O Colégio Estadual e a Escola Municipal Floriano Peixoto se uniram em atividades escolares para este desfile cívico que irá ocorrer.
STF alerta para golpes com falsa cobrança de multas.
Supremo recebe denúncias de fraudes por meio da ouvidoria.
Começa hoje programação da pesca esportiva ao Tucunaré.
Haverá atividades para todos os públicos, como shows musicais e praça de alimentação.
STF alerta para golpes com falsa cobrança de multas. Reportagem Michael Bicker.
O Supremo Tribunal Federal, STF, divulgou nesta quinta-feira um alerta para a prevenção de golpes virtuais que utilizam falsas cobranças de multas. As mensagens estão em circulação em grupos de WhatsApp e por e-mails. O golpe usa falsas intimidações do STF para cobrar o pagamento de valores judiciais e multas pelo acesso a redes privadas de virtual Private Network. As mensagens usam frases alarmantes para prender a atenção do usuário de internet e pedir acesso a links externos, que podem realizar operações, uma modalidade de ataque cibernético que objetiva acessar dados restritos, como senhas bancárias e número de cartão de crédito. A Corte do STF informa que não solicita transferências bancárias, pagamento de boletos e não cobra pendências judiciais por meio de aplicativos e mensagens de texto. O Supremo recebe denúncias de fraudes envolvendo o nome da Corte por meio da ouvidoria do Tribunal. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
O Lions Clube Marechal Cândido Rondon Aliança vai realizar a festiva do seu 5º aniversário de fundação com posse de novos associados neste sábado, dia 7 de setembro. Recepção aos convidados ocorrerá a partir das 18h30, para que, impreterivelmente, às 19h, seja iniciada a solenidade na churrascaria e buffet Três Passos. As causas do acidente do avião ATR-72-500 da Voipaz, que caiu com 62 pessoas a bordo em Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9 de agosto, começarão a ser reveladas nesta sexta-feira. Força Aérea Brasileira vai divulgar a partir das 17 horas um relatório preliminar desenvolvido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, que promete dar detalhes do andamento das investigações que apuram os motivos da tragédia. O avião caiu no interior de São Paulo durante o trajeto que fazia de Cascavel até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os técnicos do CENIPA trabalham para descobrir as causas da queda desde o dia do acidente. Os 202 anos da independência do Brasil serão comemorados amanhã, 7 de setembro, com programação conjunta das escolas de Iguiporã. Alunos, professores do Colégio Estadual do Campo Nilson Franceschi, da Escola Municipal Floriano Peixoto, estarão no desfile cívico pela manhã e ao meio-dia, recepcionando pessoas que participarão do almoço festivo no pavilhão da comunidade evangélica. A diretora da Escola Estadual, Ana Paula Hilgert Wolfart, detalha a programação que será realizada.
Olá, aqui é a diretora Ana Paula, do Colégio Estadual do Campo, professor Nilson Franceschi, em Iguiporã. Gostaria de convidar a todos para participar do desfile cívico que irá acontecer no dia 7 de setembro, neste sábado, a partir das 9h30, em frente ao colégio. O Colégio Estadual e a Escola Municipal Floriano Peixoto se uniram em atividades escolares para este desfile cívico que irá ocorrer e, posteriormente, será servido almoço na Igreja Evangélica. Almoço com churrasco, saladas e acompanhamentos, e posteriormente, às 13h30, haverá bingo. As fichas de almoço estão sendo comercializadas antecipadamente nas escolas, ao valor de R$ 40,00 adulto e R$ 20,00 infantil, de 7 a 12 anos. No dia, os valores serão, respectivamente, R$ 50,00 adulto e R$ 25,00 infantil. Lembrando, a quem participar do almoço na Igreja Evangélica em Iguiporã, neste sábado, é necessário trazer pratos e talheres. Ressalto a importância deste evento, convido a todos os moradores, pessoal da comunidade escolar, comunidade local, interiores, de Marechal Cândido Rondon e região, para prestigiar este evento e valorizar o civismo e o patriotismo, valorizando as escolas. Muito obrigada e sintam-se todos convidados.
Começa hoje em Porto Mendes programação da 16ª edição do Torneio Internacional de Pesca Esportiva ao Tucunaré, promovido pelo Clube de Pesca Marechal. Reportagem Daniel Ronaldo.
As inscrições foram limitadas em 250 equipes participantes, as quais já foram esgotadas, registrando pescadores de quase 50 cidades do Paraná e até de equipes dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A programação vai distribuir entre os participantes premiação de mais de R$ 250 mil. A abertura inicia nesta sexta-feira às 17 horas, com a entrega dos kits às equipes. 18 horas, abertura da Praça de Alimentação e Copa. 19 horas, abertura oficial da 16ª Pesca Marechal. 19h30, show com Zé Henrique Ventura. 21 horas, show com a banda Full Rocker. E 23 horas, encerramento do primeiro dia do Torneio Internacional de Pesca Esportiva ao Tucunaré. Durante esta noite de sexta-feira, haverá o sorteio de vários prêmios e brindes, sendo necessário pelo menos um representante da equipe contemplada para a retirada da premiação. No sábado, a programação inicia às 4h30 com a abertura das rampas. 5 horas, café da manhã. 7 horas, largada da prova. 12 horas, abertura da praça de alimentação e copa. Às 15 horas, encerramento da pesca esportiva. 15h30, apresentação com Zé Henrique Ventura. Às 17 horas, entrega dos troféus. 18 horas, sorteio de prêmios. E às 19 horas, encerramento da programação. Além das equipes de pescadores, a organização preparou atividades para o público presente, como shows musicais, praça de alimentação, dentre outros atrativos. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
A seguir, falta de chuvas recomenda cautela no plantio da safra de verão.
Nesse momento a gente só pede para ter um pouco de cautela.
Mais um prêmio do Nota Paraná sai para Marechal Cândido Rondon.
Prêmio foi de R$ 1.000.
Mais um prêmio do Nota Paraná sai para Marechal Rondon. Reportagem Vera Filber.
Consumidores de 46 municípios foram sorteados com o prêmio de R$ 1.000 no Nota Paraná nesta quinta-feira. Ao todo, foram 100 ganhadores espalhados por todo o estado que receberam a premiação intermediária do programa. Desses prêmios de R$ 1.000, um deles saiu para Marechal Cândido Rondon. Ainda na região, também foram contemplados com prêmios de R$ 1.000 cada moradores da cidade de Cascavel, Guaíra, Medianeira, Palotina e Toledo. Além desses prêmios, uma consumidora de Curitiba recebeu R$100 mil e outra de Campo Magro, na região metropolitana da capital, ganhou R$50 mil. Outros 35 mil participantes do programa levaram prêmios de R$50. Eles fazem parte dos 35.102 ganhadores que dividiram os R$2 milhões entregues pela Secretaria de Estado de Fazenda pelo programa que incentiva a exigência do documento fiscal no momento da compra, o Nota Paraná. A lista completa da cidade dos ganhadores dos prêmios de setembro pode ser conferida no site do governo estadual. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Segundo colocado em exportações de carne suína, o Paraná foi o líder no envio de bacon para o exterior em 2023. Reportagem Sabrina Loman.
Das 114 toneladas exportadas pelo Brasil, 70,4 toneladas saíram do estado. Esse é um dos assuntos analisados no Boletim de Conjuntura Agropecuária referente à semana de 31 de agosto a 5 de setembro. O documento preparado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento também aborda outros assuntos, entre eles o início de plantio de algumas culturas. O bacon faz parte da categoria barrigas e peitos, estremeados de suíno, salgados, etc. Dentro do Agrostat, plataforma que acompanha o comércio exterior do agronegócio. No ano passado, o Brasil exportou cerca de 114 toneladas de produtos dessa categoria, a preço médio de US$4,37 o quilo, o que rendeu R$638.300 para o Paraná. O Paraná liderou com 62% do total, que representou 70,3 toneladas. Com 198 bilhões de renda gerada no campo, o valor bruto da produção está centrado na produção de grãos, cereais e proteínas animais e indica a potência econômica do campo nas receitas estaduais. No caso da fruticultura, considerando as 37 frutas cultivadas e acompanhadas pelo Estado, a participação do setor ficou em 1,5%. Os registros de chuva no final de agosto no Paraná possibilitaram o início do plantio de algumas culturas da safra 2024-2025, entre elas o milho da primeira safra. Já estão plantados pouco mais de 48 mil hectares, ou 18% da área esperada para esta safra, que é de 267 mil hectares. O plantio de feijão também começou e está em torno de 3% da área de 131 mil hectares. Com a colheita evoluindo nas piores áreas, as lavouras de trigo restantes a campo foram reclassificadas para pior. Atualmente, apenas 36% da área a colher está em boas condições, ante 42% na semana anterior. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Com o fim do vazio sanitário da soja em 31 de agosto, de acordo com o zoneamento estabelecido pelo Ministério da Agricultura, produtores da região oeste estão liberados para o plantio da soja safra-verão, porém, o momento ainda é de expectativa. A semeadura poderá ser feita no período de 20 de setembro de 2024 a 18 de janeiro de 2025. Planejamento para o próximo plantio está impactado pela falta de chuvas e nas previsões nada otimistas da meteorologia, conforme destaca o presidente da Copagril, Eloy Podkova.
Então a janela está aberta agora para o plantio de soja, só que a gente sempre tem ressaltado, assim, para o associado, o produtor, que ele se preocupe também com o momento certo, né? Porque hoje nós temos um clima bastante seco, ainda não choveu para fazer o plantio, não temos, assim, uma previsão para nos próximos dias uma chuva boa, mas que ele esteja atento também, porque tem muitos que já dessecaram, estão com a área pronta, e a gente quer que seja feito um plantio que realmente depois ele nasça bem e se desenvolva, mas ele precisa ter o ambiente para isso, né? Então precisa ter umidade, precisa ter calor, mas nesse momento a gente só pede para ter um pouco de cautela, para esperar um melhor momento, para que a gente tenha uma condição depois também de um plantio que realmente corresponda àquilo que é a expectativa de cada agricultor, né? Porque uma vez plantado e não nascer bem, também é um problema. Então, vamos cuidar para fazer na hora certa. Primeiro, se preocupar, então, com as ervas daninhas, né? Porque teve uns que dessecaram, outros ainda não. Então, cuidar também um pouco isso. E a gente sabe que ainda estamos numa época boa, né? Temos um bom período ainda para fazer isso. Então, fica a nossa preocupação. A única coisa que a gente pede que o associado possa já pegando seus produtos e deixando ele na sua propriedade para que assim que o clima estiver bom de plantio, ele possa estar já com o produto em casa, para que ele possa daí não estar correndo, sem buscar e daí pode ter algum atropelo, né? Então seria uma recomendação nossa que antecipe então a sua retirada dos produtos, que ele possa daí estar mais tranquilo.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.